Maria da Aparecida, a grande cantora lírica afro-brasileira, admirada por Jorge Amado e por Carlos Drummond, teve um início de carreira marcado pelo racismo, mas obteve o merecido reconhecimento internacional em Paris. É então a vida de Maria da Aparecida que Clara Chottil transportou para Ópera Negra, um romance gráfico de quase 200 páginas. A vida de Maria da Aparecida começou periclitante, a sua mãe engravidou no patrão, sendo de imediato despachada para outra casa, e depois de atingir o estrelato, terminou em 2017, aos 91 anos de idade, sozinha, morta dentro da banheira do seu apartamento parisiense. A Clara, como refere na abertura deste seu livro, deste seu romance gráfico, inspirou-se no trabalho que a sua mãe, a jornalista e escritora Mazé Torquato Chottil, publicou em 2020. Então, esta é uma missão levada a cabo por mãe e filha, com o objetivo de resgatar do esquecimento esta enorme cantora lírica brasileira. Olá, Clara. Oi, tudo bem?
Oi, tudo bem? Um prazer.
Obrigado, obrigado por estares aqui connosco. Olha, Clara, tu no início deste álbum, deste belíssimo álbum, que tu entras com uma cor diferente, em azul e branco, e depois entras na história da Maria da Aparecida, com mais colorido, um álbum excelente que eu aconselho toda a gente a ler. Tu, antes de narrares a vida da Maria da Aparecida, tu avanças, ou recuas, ou avanças, sim, avanças até o dia da sua morte, aqui em Paris, e retratas a tua própria mãe, curiosamente. Tu desenhas a tua própria mãe e retrata-la no teu romance. E é o dia em que a tua mãe recebe a notícia sobre a morte da cantora. E ela fica espantada por nunca ter ouvido falar nela. Não é? Como é que explicas que a Maria da Aparecida tenha caído no esquecimento desta forma?
O esquecimento da Maria da Aparecida é uma grande pergunta mesmo, e é uma das razões pelas quais eu me interessei nessa história, que o esquecimento faz parte dessa história também. Vários motivos, mas é verdade que no caso da Maria da Aparecida, é uma coisa que realmente pode deixar cada um surpreendido, porque realmente, procurando um pouquinho, pesquisando um pouquinho, que nem fez a minha mãe, é muito impressionante a quantidade de coisas que a Maria da Aparecida gravou, a trajetória de vida impressionante que ela teve. E sim, eu começo retratando a história da minha mãe, porque o que aconteceu foi que a Maria da Aparecida morreu, sem família, sem amigos, e ela. Ainda estamos esperando que o Brasil, que é o representante legal dela, resgate os jornais dela, as correspondências dela, as coisas delas que a gente não, das quais a gente não tem acesso. Então, a minha mãe
E
já.
é verdade, claro, que quando ela morreu, esteve ali na fronteira de ir para uma fossa comum, porque ninguém sabia quem era. Isso é verdade, eu li isso em algum lado.
Sim, claro, é verdade, e teve que juntar uma série de pessoas, das quais a minha mãe fez parte, para conseguir, primeiramente, depois de 2 meses quase, enterrá-la, mas ainda estamos esperando, uma transferência aqui para outro lugar, etc. E o mais importante, recolher os objetos delas, os arquivos dela. Porque então eu escrevi uma história a partir de elementos que a minha mãe resgatou, mas que não são da voz da Maria da Aparecida. Isso era uma coisa importante e que deu também essa ideia de fazer a história paralela da minha mãe.
Vamos então recuar até o início da vida da Maria da Aparecida. Bem, Maria da Aparecida, como já disse, a mãe dela engravidou, foi expulsa de casa, foi viver para outra casa, mas acabou por morrer a mãe da Maria Aparecida quando a Maria da Aparecida tinha apenas 8 anos de idade. A verdade é que ela, como jovem negra no Brasil nos anos 30, teve alguma sorte e acabou por ser criada por uma família burguesa, branca, em que teve mais ou menos a mesma educação das filhas dessa família. Mas no livro, eu lembro que tu desenhaste uma cena muito impactante, que é quando ela, depois de ter uma educação, como as irmãs adotivas tiveram, há um momento em que há de tirar a fotografia da turma, não é? Da classe, e o fotógrafo, racista, claro está, pede-a para ela se afastar de maneira que ela praticamente desapareça da fotografia, para não contaminar a fotografia com aquela branquitude toda, não é? O que eu te pergunto é como é que, apesar de viver naqueles anos 30, a sua juventude terem passado naqueles anos 30 racistas, profundamente, num Brasil profundamente racista, Como é que ela, apesar de ser relativamente protegida, viveu aquilo? Há registro desse seu contato com o racismo?
Sim, ela fala de racismo nas entrevistas que ela faz. Ela fala cada vez mais de racismo. Quando ela envelhece, a gente ouve mais essa temática. É uma coisa que é menos mencionada no início de carreira dela. E claro que ela sofreu o racismo do Brasil. O objetivo dela não era viajar para a Europa. O objetivo dela era ser cantora lírica. A viagem para a Europa foi uma consequência dela não conseguir, dela ser realmente barrada no Brasil com esse projeto de canto lírico. Por causa da cor da pele dela, que foi
Aquela
introduzida socialmente.
famosa frase de negra não canta no municipal, não é? Que
Negra não
alguém lhe
canta no
disse.
teatro
Podes
municipal.
contar-me dessa história?
Sim, ela faz um. Ela começa uma carreira, ela é reconhecida, tem prêmios, isso já no Brasil, e na hora de tentar entrar na, no, 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 e cantar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A pessoa que está lá lhe diz: você tem uma voz bonita, mas você não vai poder cantar na ópera porque você é negra. Então, ela viaja para a França, faz a carreira dela na França, é contratada pela Ópera de Paris para uma turnê para cantar Carmen. E o que acontece é que a primeira representação da Ópera de Paris nessa turnê é justamente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então ela volta e faz a primeira grande representação de Carmen no teatro que recusou a presença dela anos atrás.
Mas esse sucesso que ela teve em França, eu quando estudei um bocadinho, graças a ti e à tua mãe, a vida da Maria da Aparecida, que eu também não conhecia, eu lembro um bocadinho da Josephine Baker aqui em França. Como é que ela foi? A Maria da Aparecida, podemos incluí-la no grupo das celebridades daquela época em França?
Sim, eu acho
Ou
que a
não?
trajetória tem muitas coisas em comum com a da Josephine Baker, também porque ela chega no momento em que está sendo criada, já faz tempo, mas assim, estamos num momento muito ativo de criação dessa imagem exótica da mulher negra na Europa, em particular, particularmente na França. E ela vai ser representada, a gente encontrou fotos de jornais com aquele chapéu de Carmen Miranda, ela tem o companheiro dela, é um pintor surrealista chamado Félix Labis, que também vai ir naquele vocabulário, naquelas temáticas gráficas ligadas ao candomblé, etc., representar ela usando a personagem dela para encarnar essas ideias exóticas que estão criando a imagem do Brasil na França. E ela, na verdade, é interessante, a gente não tem, então, a própria fala dela, o que ela acha daquilo, mas vemos que ela aceita isso, que nem a Josephine Baker diz. Ah, eu sou, então, vocês me veem, é assim que vocês me veem, eu vou usar essa imagem e eu vou me apropriar daquilo.
Ok, olha, vamos falar um bocadinho de ti. Tu és arquiteta de formação, estudaste arquitetura, não é? E esta é a tua primeira publicação. Tu és relativamente jovem, não vou dizer a tua idade, mas és ainda jovem. Fala-nos deste processo. Bem, eu creio que conheceste a Maria da Aparecida ao mesmo tempo que a tua mãe, e graças à tua mãe. Mas como foi este processo? Como é que nasceu esta ideia? Peraí, está aqui uma excelente ideia para um romance gráfico. Como é que foi? Conta-nos, é sempre fascinante.
Sim, eu sou arquiteta. Até então eu fazia projetos de arquitetura, também de teatro, de desenho no teatro. E isso foi justamente no momento em que comecei a me interessar no quadrinho e a querer ter um projeto realmente, começar um projeto mais importante de quadrinho, que a minha mãe pediu para eu fazer uma ilustração para o livro dela, porque a história que eu escrevo é baseada no livro que em português se chama Negro Luminosa Voz, que são
Sim, eu li.
todos os arquivos que a minha mãe resgatou da Maria da Aparecida. Ela pediu para fazer um visual para aquele livro. Então, naquele momento, eu leio o livro. Eu tinha visto a minha mãe fazer as pesquisas, mas eu nunca tinha me interessado assim de perto realmente ao trabalho dela. E vendo aquele livro, uma coisa marcante é que a vida da Maria da Aparecida é uma novela, né? É cada coisa mais surpreendente uma que a outra. E o livro da minha mãe era um livro de arquivos, não era um romance. Porém, era muito bem, assim, é um trabalho gigante que ela fez. Temos muitos todas as datas, todas não, né? Mas muitas datas, fotos, os álbuns, etc. E tinha uma coisa frustrante a partir daí de não escrever uma coisa assim que.
Claro, tu nasceste em França, falas um português perfeito, passaste a tua vida toda em França. Qual é a tua ligação com o Brasil? Tu vais lá muitas vezes. Que ligação é? Qual é exatamente a ligação emocional que tens com o Brasil?
É uma ligação muito forte, né? O Brasil é o país da minha mãe. Eu sempre ia lá todos os anos quando eu era criança, mas eu cresci na França, realmente. Fiz escola na França, então eu tenho muito mais presença na França do que no Brasil. Hoje uma das coisas também que me interessou na história da Maria da Aparecida é que é uma história de uma mulher que é entre a França e o Brasil. Ela, claro, é brasileira no início, né? Ela cria uma rede ligada ao Brasil em Paris. E isso também a minha relação com o Brasil é ligada à minha família, claro, mas é também ligada aos brasileiros de Paris, digamos, porque é esse meio que eu conheço mais do que o Brasil em si, em que eu vou todos os anos, é mais para ver a minha família.
E tens previsto esta tradução para o português e uma publicação no Brasil do romance gráfico?
Sim, está prevista uma tradução que deverá sair em 2023, com a editora Veneta, que ainda não foi feita, mas que vai sair.
Pronto, então acabamos com esta boa notícia. Desde quem quiser ler o não dominar o francês e quiser conhecer de uma maneira fantástica a vida da Maria da Aparecida, pode ler o livro. A romance gráfico da Clara. Bem, e quem nos ouve, não se esqueça, Ópera Negra, editado pela Actes Sud, pode ser comprado em qualquer livraria francesa ou na internet. Se preferir este livro, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio.